do Fisli. É a primeira vez que eu venho como palestrante, como visitante aqui da feira. Eu planejei essa apresentação já há um bom tempo atrás, durante a minha graduação, sobre como nós, desenvolvedores ou profissionais da computação, vemos a nossa capacidade de poder ensinar o nosso conhecimento para outras pessoas que não são do ramo. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para vocês. Quem de vocês aqui é formado em computação ou é da área de computação aí? Só? Tá. E dessas pessoas que levantaram a mão, quais delas, quando entraram no curso de computação, sabiam o que era o curso de computação? 1, 2, 3, 4. Então, essa é a minha proposta aqui da nossa palestra. Ver como que os alunos estão entrando nos nossos cursos de computação e por que há tanta defasagem das pessoas que se formam. A gente vai ver alguns dados e vai começar a ver a respeito das nossas abordagens, o que a computação pode trazer ao ensino da população em si. Bom, uma breve apresentação. Meu nome é Fernando Heck, eu tenho 23 anos. Sou graduado na área de sistemas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou analista de sistemas na Fundect, que é a Fundação de Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos um sistema lá que eu faço parte. Alguns motivos... Alguns motivos que me levaram a fazer essa palestra, que é ajudar a crianças e jovens sobre a computação, obter uma visão educacional sobre o que é a computação no Brasil, acreditar que nós, pessoas da computação, podemos mudar em algum sentido a nossa sociedade. O que a gente vai abordar? Dados gerais sobre a internet no Brasil e no mundo, informações sobre os cursos de computação no Brasil, quantos cursos, quais cursos, pessoas de sucesso financeiro na área, sobre a computação criativa e ferramentas computacionais de ensino. Quais são as três abordagens que eu vou mostrar? E o que não será abordado? Métodos de ensino, curas milagrosas e aprender a voar. Ok? Então a gente vai ver alguns números. São números que eu peguei agora do ano passado, de alguns dados específicos. 175 milhões é a média de tweets enviados por dia em 2012. Um valor muito grande. 163 bilhões é o número de tweets enviados desde a criação do Twitter, que eu acabei de descobrir, acho que foi em 2007. 5 bilhões é o número de vezes que o botão mais um do Google Plus é usado por dia. 4 bilhões de horas de vídeo assistido no YouTube por mês. 300 milhões é o número de novas fotos adicionadas por dia no Facebook. Por que eu coloquei esses números? É para mostrar como os usuários da internet, como os usuários que utilizam ferramentas computacionais, elas utilizam o poder computacional dos celulares, do computador. Basicamente, a gente utilizar para dados de comunicação, dados de conversas, fotos, dados socialmente falando. Então, por que todos hoje temos celulares extremamente potentes, mas ninguém sabe para que você pode usar ele? As pessoas apenas usam, ele é melhor porque tem um processador mais rápido e eu vou tirar uma foto mais rápida. Ninguém sabe o poder que nós podemos aplicar sobre esses produtos e de que forma que a ideia computacional faz com que ele se torne um proveito para o usuário, ele poder criar ferramentas que o computador se torne uma ferramenta aliada a ele. E quem desenvolveu esses produtos? Bom, o mais famoso desses rapazes, né, o nosso amigo Mark, 26 anos e uma fortuna de 17 bilhões. Oh, sortudo. O amigo dele, o Dustin, 29 anos, fortuna de 14 bilhões. O Eduardo, o brasileiro que eu coloquei na lista, 31 anos, a fortuna de 2,2 bilhões. Adrian Mason, 33 anos, a fortuna de 600 milhões é o rapaz responsável pelo Groupon. Esse Michael e esse Pete Cashmore, eles são blogueiros e ganham 2, entre 2 e 2,5 milhões de dólares por ano. Então, todas essas pessoas que eu coloquei aqui trabalham com mídia ou com dados de comunicação. Então, basicamente, o jeito que a internet está nos levando é basicamente mostrar que apenas os dados de conversa estão sendo relevantes e não a computação em si no melhoramento da sociedade. Então a gente vai ter 21 milhões de desenvolvedores dentro do universo de 2,4 bilhões de usuários. Por que que nós temos tão poucos usuários, desenvolvedores, para um universo tão grande? E qual o motivo? Deixa eu continuar aqui. Opa. E por que a utilização do computador é usada apenas como ferramenta de comunicação? De dados em massa, de as pessoas sempre quererem ter uma foto nova no Facebook, de querer sempre que um tweet seu seja repercutido, uma foto no Instagram tenha vários likes. Basicamente, o que todo mundo tem é uma peça em que você pode enviar para os outros e que você possa ser socialmente legal. É basicamente a palavra, né? Só que tudo isso a gente vê de pessoas que trabalham fora do Brasil, pessoas que não necessariamente desenvolvem aqui ou que desenvolvem alguns produtos de nichos pouco específicos, né? Então a gente vai ver agora. E no Brasil, os cursos de computação são suficientes para a nossa demanda? O número de profissionais existente? Olha os cursos no Brasil. Esses foram dados que eu peguei do site da FINEP. São 9 cursos desenvolvidos em bacharelado, licenciatura ou tecnologia da informação. São esses dados. Pode ter outros, né, com outras denominações, mas esse foi o que a FINEP nos passou. Bom, aí o número de vagas em 2011. Está um pouco desfocado, mas porque eu estava trabalhando em cima de outra resolução. Aproximadamente 196.659 vagas nos cursos de computação em 2011. Desse valor, 31.961 foram para administração de redes, 2.989 para banco de dados, 88.664 para ciência da computação, 14.477 para tecnologia, 31.050 para tecnologia em desenvolvimento de sistemas, 570 para análise de sistemas, tecnologia e tal, 47 mil, segurança 21 e sistemas 18 mil. Bom, então nós temos quase 200 mil vagas nos cursos de computação, mas você for ver no âmbito, há muitas vagas de emprego e você não vê essa demanda preenchida. Mas algumas pessoas me perguntaram quando eu estava fazendo, mas tem várias pessoas que na área de computação não são formadas e exercem profissões de computação. Depois a gente vai ter algumas perguntas, que acho que vai ser a maior parte da nossa conversa, que é o porquê da nossa discrepância de ter tantos desenvolvedores não formados e se isso é necessário ou não. Dentro daqueles 196 mil, o total foi de 33.858 concluintes no ano de 2011. Na administração de redes, 5.766, banco de dados, 276, ciência da computação, 15.177, tecnologia, 679, 275, outros valores baixos, tecnologia em análise, 8.223, segurança da informação, 289, sistemas de informação, 2.888. Então, de 196 mil vagas, 33 mil se formaram. Não necessariamente nos 4 anos, né, que o pessoal fica bastante tempo. No número de formados, 83% foram formados em universidades particulares. Eu não consegui extrair um dado preciso sobre qual é o número de universidades públicas que oferecem o número. Se eu conseguir essa proporção. E dentro desses 17% dos concluintes, 8,9% das vagas que foram oferecidas nos cursos de computação em universidades públicas foram concluídas. Então, estamos dependendo de muita vaga em universidade pública que não está sendo devidamente preenchida. Será que o Estado ele está investindo maciço na construção de grandes universidades, um grande número de vagas, mas no momento que as pessoas entram nos cursos, elas simplesmente desistem, acham que aquele curso não é aquelas que eles pensam, que é simplesmente sentar lá e drag and drop e fazer um programa e ir embora para casa. É que eu quero na minha sala. Eu formei, final de 2012, numa turma de 60 pessoas. Dos concluintes, apenas eu e mais duas pessoas concluíram o curso. Então, de 60 pessoas, 5% se concluíram o curso. Quanto de gasto o Estado tem em relação a esses alunos? A proporção de investimento para ensino das universidades para ensino básico é muito discrepante. A relação do PIB de 20 para alunos de ensino fundamental para 96 de alunos para ensino superior. Isso, será que o Estado querendo remediar lá na frente, às vezes como assim como educação, como saúde, como segurança, será que a gente está sempre remediando lá na frente, tentando fazer altos gastos com cirurgias caras e tudo mais, e não ter uma saúde preventiva para que a população não vá aos postos de saúde? Então, nós estamos remediando no lugar certo, criando mais e mais vagas de computação, mas as pessoas não estão se formando e não há pessoas capacitadas para assumir o mercado de trabalho? Em 2020, o déficit de profissionais chegará a 750 mil vagas. O governo estuda também, assim como a classe médica, de importar desenvolvedores para o Brasil, porque não está se criando profissionais nos cursos. Mas há vagas. Então, qual que é a nossa ideia como desenvolvedores e como profissionais de computação de fazer com que os alunos que ingressem nesses cursos permaneçam neles? Porque o Estado gasta bilhões com educação superior e os alunos acabam deixando para trás e acabam se frustrando dentro da carreira. E com esses dados, a gente vai ter um alto número de vagas, com gastos significativos e com déficit de mão de obra qualificada. Como eu havia dito, a maior demanda são em áreas de grande concentração populacional. Nós temos também, assim como a classe médica, você não consegue levar informações ou desenvolvedores para áreas mais remotas, como é o caso do meu estado. Lá só tem mato e capivara. Quase ninguém quer ir lá trabalhar. E há um grande número de vagas lá. E não se formam lá. Tem cerca de 6 cursos. Na nossa universidade, há 380 vagas para cursos de computação. E essas vagas são simplesmente... Elas somem. E agora gostaria depois que essas perguntas a gente talvez trazesse para cá, porque há poucos formados, poucos formandos. Qual é a dificuldade que os alunos têm com os cursos? Será que as metodologias que a gente está aplicando dentro dos cursos, será que é o jeito que os alunos do ensino básico estão sendo ingressados nas nossas universidades? Relação de ética, porque alunos de química podem aprender a utilizar produtos químicos e produzir bombas ou solventes perigosos, e alunos de computação não podem aprender a hackear softwares? Será que a ética em relação à profissão ela está sendo exercida ou não? Qual que é a nossa relação o hacker se a gente não consegue ter um ambiente ético dentro da nossa profissão? Quais são os pontos em que a sociedade de computação não consegue abranger a ética computacional entre todos os participantes? Por que o ser hacker é tão mal visto pela sociedade? E por que o acesso ao desenvolvimento de softwares é pouco conhecido do público? Por que, na maioria das pessoas, como também no meu caso, eu entrei na faculdade sem saber o que era computação, eu fui lá, eu caí de paraquedas, nunca tinha programado na vida, nunca tinha visto uma linha de código, e acabei gostando, um caso de sucesso, mas todo mundo que chega lá acaba vendo que não é aquele mar de rosas, que é aquele bando de números, e você acaba se perdendo. Daí, quando a gente agora viu esses dados sobre essas perguntas que eu mencionei, uma das abordagens que o pessoal tem é chamada computação criativa. Mas o que é a computação criativa? Ela apoia o desenvolvimento das ligações pessoais à computação, criatividade, imaginação e interesses. Enfatiza o conhecimento de práticas para que os jovens criem meios computacionais interativos que desfrutem no seu dia a dia. É difícil você agora pensar num aluno que tem 17 anos e pensar em criatividade, se ele só quer sair e encher a cara, mas por que a gente não consegue passar essas informações para alunos de ensino básico, ensino pré-adolescentes? A próxima... Qual é o nome da próxima palestra que vai ter aqui? Software Livre na Educação. Eles podem ter uma abordagem sobre como inserir software livre dentro das escolas, mas a nossa palestra está só em foco um pouco sobre nós. Como nós podemos inserir a computação criativa ou o ensino computacional nas escolas, não necessariamente dependendo de abordagem educacional. A abordagem que a computação criativa fala é usar conceitos de pensamento computacional, sequências, ciclos, eventos, condições, práticas. Todos aqueles casos que o pessoal está acostumado a saber. Todo mundo tem o pensamento aqui bem informado sobre isso, mas os alunos que estão no ensino básico, eles não têm noção de que pensar em sistemas e o pensamento sistêmico, ele é importante. Então, a gente vai ter aqui o que é o pensamento sistêmico para os jovens, que é pensar no núcleo, sobre a parte do sistema, as inter-relações que o sistema pode ter, como que o jovem pode ter a finalidade que visa alcançar. O pensamento sistêmico é pensar sobre como os sistemas são organizados e como eles funcionam. Como alunos de ensino básico não têm essa perspectiva de apenas pensar que como funciona o sistema circulatório. Bom, tudo bem, todo mundo sabe mais ou menos como é que tem o coração, tem artérias e tudo mais. Mas como que a gente pode aplicar isso no pensamento para que elas consigam buscar e fazer da sua própria maneira as suas ideias e acabar se destacando em criatividade. Os benefícios do pensamento sistêmico. Compreender o movimento do sistema, elementos do sistema, as suas interconexões e a função ou propósito, que é quais são os benefícios que essa abordagem ela acaba se difundindo, né? Então, a gente vai ter nossas ferramentas de ensino. A gente tem o primeiro, que é o chamado Khan Academy. O que é esse Khan Academy? Foi criado em 2006 por um jovem chamado Salman Khan, que estava no MIT fazendo doutorado, se não me engano. Ele viu que o ensino na internet estava muito fraco ou que tinha poucas formas. E ele começou a ministrar aulas para alunos e as pessoas começaram a gostar muito. E ele começou a fazer um site educacional sobre como que era o que ele fazia, a sua abordagem, o que era melhor para o desenvolvimento. E na parte de computação, eles utilizam o JavaScript para o ensino. Então, aqui, ficou borrado, mas nessa parte aqui é onde você insere os comandos para você fazer. Aqui ele tem uma elipse, um quadrado e um ponto. E você pede para ele rodar o programa e ele vai mostrar para você o que, que ele está fazendo. Então, é uma ferramenta interativa, junto com... aparecem alguns vídeos abaixo sobre tutoriais e tudo mais, vai mostrar como que o jovem pode ir desenvolvendo assim com as práticas da leitura junto com o site. Tem o Code.hs, é um site pago, mas ele tem alguns conteúdos abertos. E esse programa que eles utilizam, que é aberto, é o programa chamado Karel, que há 4 instruções para que você programe um cachorrinho na tela. Então, você tem aquele cachorrinho ali, e no momento que você vai dar o run, ele vai mover 2 vezes para frente, vai pegar a bola, vai mover mais uma vez e vai virar à esquerda. Esse é muito simples, mas que é o primeiro passo para que jovens pensem e falem, bom, eu posso movimentar um cachorrinho na tela e acabar pensando em novas abordagens. Bom, e por último a gente vai ter o Scratch, que foi desenvolvido pelo MIT e utiliza a programação direta que eles chamaram no site, que você arrasta os comandos desejados para que o objeto realize a tarefa. Ele foi, a primeira versão dele foi de 2006. Aqui um exemplo. Então, eu só coloquei a figura do site, mas você pode baixar o arquivo fonte, só vou mostrar depois. Mas é um site onde um jovem, acho que de 14 anos que eu vi no perfil dele, ele criou, você ter uma arma e você acerta aqueles bichinhos verdes ali, o Grim Defense. Então, um menino de 14 anos fez uma programação para criar um joguinho interativo que você vai matando os bichinhos lá em verde. Outro grande que um de 17 anos fez foi um Pac-Man. Ele criou um Pac-Man na versão, você pode movimentar ele, todas as peças, aparecem os fantasminhas, tudinho. Então, assim, eu vi o código muito extenso, o menino dedicou bastante horas nesse programa. Aqui é a ferramenta onde você vai programar, é onde o pessoal vai arrastando os programas. Aqui, nessa área esquerda, é os movimentos, tem 3, 6, 8. 8 tipos de instruções em que você pode colocar aqui os tipos de movimento. Tem, deixa eu ver aqui. Tem para controle, sensores, operadores, variáveis. Aqui é onde você vai arrastar essas informações. E lá é o que eles chamam de painel, o objeto, em que você pode... aquele é o gatinho, que é o símbolo do Scratch. E que você, lá naquele superior direito lá, você tem a ferramenta de dar o run, e você vai, tudo que tiver programado aqui, você vai poder executar. Então, você, nesse programa, que é considerado um dos melhores para ensino da computação, você não programa de fato, você não tem problemas com ponto e vírgula, ou asterisco, ou qualquer coisa que seja. Você simplesmente coloca o seu pensamento aqui, eu quero, faça enquanto 30 vezes, peço para o gatinho andar. Ele vai simplesmente e anda. Então, o aluno não precisa necessariamente saber quais são as variáveis específicas, como que se usa um for e tudo mais. Ele simplesmente arrasta, vê e acaba debugando e testando na hora. Então, essa ferramenta é considerada a melhor nesse exemplo de computação, porque o jovem não precisa de conhecimentos técnicos para desenvolver um programa de computação, um programa computacional, perdão. Então, há várias abordagens que professores fazem novelas em cada sala de aula, as salas de aula programam a sua própria novela e que depois, cada sala depois apresenta para a escola. Nas escolas americanas, o ensino da computação está sendo obrigatório em alguns estados, a partir desse ano, se não me engano, que que a ensino da computação seja feito base, para que a criatividade volte a ser uma parte da sociedade, não simplesmente pessoas que batem martelo todo dia, que batem 8 horas e vão embora. Você precisa do pensamento criativo ainda na nossa sociedade. Então, conceitos e práticas, a gente vai ter, com todas essas nossas ideias, a gente vai ter conceitos e práticas computacionais aliado ao nosso pensamento sistêmico. Bem na hora, hein? Estamos qualificando jovens com melhores condições de trabalho. Você não está simplesmente fazendo com que os alunos entre às 7 da manhã e saiam às 11 horas e faça com que eles simplesmente aprendam coisas básicas ou coisas que sejam únicas. O ensino computacional, ele faz com que os jovens consigam pensar entre sistemas e o que essa inter-relação ela é capaz. Então, a gente vai ter o turning point da nossa sociedade, que o pessoal chama. Só que nem tudo é flor nesse nosso ambiente. Quais são os nossos problemas? Eu tive 2 problemas que eu ia começar a ministrar em duas escolas o ensino da computação lá com essa ferramenta. Só que eu tive 2 problemas. Um, que eu estava sozinho na querer ministrar as aulas, e eu não tinha nenhuma escola ou universidade me apoiando. Eu tinha só eu indo lá numa escola e pedindo para dar uma aula. Então, as secretarias de educação são bem rígidas e não deixam as pessoas quererem ir lá simplesmente dar uma aula e achar que você está sendo um cara legal. É necessário um grupo de pessoas para que você tenha o maior respaldo do trabalho. E nós, como sociedade. É legal que nós... Agora que nem está tendo essa série de protestos, o que nós agora protestamos e vimos, mas o que nós, como sociedade, podemos fazer com que a nossa cidade ou o nosso estado trabalhe melhor? Por como que o governo, como as secretarias podem habilitar isso? Nós, como desenvolvedores, como profissionais de computação, podemos passar o nosso conhecimento para que novos jovens possam trabalhar nesse ramo que há muito, é um campo muito aberto para nós. Então, a nossa breve conclusão é que nós temos novas oportunidades de criação, ideias, que os alunos precisam saber mais antes de entrar nos nossos cursos, saber onde que eles estão pisando, em que passos é o melhor caminho para eles, porque... Para o Estado, isso vai dar 2 benefícios. Um, de formar melhores profissionais, você diminuir a defasagem de desenvolvedores. E segundo, você vai ter um déficit menor no gasto público com alunos. De 3 pessoas da minha sala que se formaram, de 60, isso é um valor exorbitante se você for colocar numa conta no final do dia. É muito dinheiro gasto lá na frente para remediar uma coisa que você poderia estar remediando com menos. Lá atrás, o nosso Brasil sempre faz isso. É assim com segurança pública, é assim com saúde, é assim com computação, é assim com várias ideias. É assim com o transporte público, que você depois tem que fazer gigantescas obras viárias e assim por diante. E essa última slide, que é meio clichêzão, mas... seja você a mudança que deseja para o mundo. Eu sou entusiasta no ensino da computação por conta que eu gostaria muito de ver que alunos e crianças consigam caminhar com suas próprias pernas sem que elas precisem de ensino massivo, de coisas que ela pode simplesmente buscar. Então, quando nós conseguimos mudar o que a gente quer, com o que a gente acredita, eu acho que O nosso Brasil vai se tornar, acho que, um lugar melhor para se trabalhar e se viver. Bom. Era isso que a palestra tinha para se falar, acredito eu. Bom, é, pessoal, eu sei que, eu não sei se a abordagem que quis passar foi a mais exemplificada, mas é mais um overview sobre como é o nosso estado, onde nós podemos encontrar problemas e quais nossas soluções que cada um aqui pode ter na sua cidade para que nossos futuros jovens não tenham problemas com, sei lá, que elas possam desenvolver por si só. Obrigado.
Alguma pergunta?
Pergunta é com relação aos... É que você mesmo falou que o que torna ele interessante é o fato dele ensinar programação sem a pessoa programar. É, existem já algumas pessoas que trabalham com a questão da pedagogia, né, e do aprendizado de tecnologia em geral para criança, que falam que é exatamente esse o problema dele, porque ele foge da questão, né, ele trata de um modo rápido, um pouco superficial demais, acaba chegando a um produto que tem uma cara computacional, mas o meio de chegar nisso não é computacional, é o contrário, você trabalha com peças fechadas e tudo. Eu queria saber se vocês já pensaram em propor alguma coisa, algum método que seja um pouco, que aproxime um pouco mais o que é programada da criança. Não
sei. Você já usou o Scratch na aula, é isso? Já,
não, não sou somente eu, é que eu trabalho com um grupo que está desenvolvendo isso e a gente acabou lendo alguns projetos, tem uma pessoa, que eu esqueci o nome dele, estou tentando achar o PDF aqui, mas ele fez mesmo um apanhado, um cara dos Estados Unidos, ele fez um apanhado do que tinha, ele trouxe acho que umas 12 propostas, e o Scratch era uma delas, que é a mais conhecida, e a crítica dele era em relação a isso, quer dizer, ele
foge demais da questão
parece um entorno tecnológico, mas você está trabalhando com Lego, com estruturas fechadas, assim, você chega a um resultado fácil, porque você no final está trabalhando
então, com soluções... Então, o primeiro, acho que o começo da computação em si pode ser ele, mas é como se fosse uma balança, você tenta fazer com que a computação não seja tão chata, você tem que errar ponto e vírgula e ficar batendo cabeça, mas você pode ensinar a criatividade para que ela pense no todo, que você pode movimentar, que você pode usar aquela ferramenta para poder o ensino da computação. O que pode ter é talvez um outro software que seja não tão rígido, mas que apareça os comandos, que você faça a mesma coisa que o Scratch, só que um pouquinho mais difícil. Eu acho que, não sei se tem, ou talvez o do Khan Academy, que você já programa como JavaScript, talvez seja uma abordagem um pouquinho mais superior, mas se você errar lá alguns comandos, você não consegue. Então, assim, acho que depende da idade das crianças sobre qual o software que você utiliza. Eu não sei, eu acho que para crianças, eu acho que o Scratch é a melhor ferramenta, porque você não faz com que ela tenha que necessariamente aprender aquele comando em si, né? Ela sabe pelas cores e tudo mais. Então, eu acho que é por idade. Eu não sei se eu respondi sua pergunta certo.
Respondeu, obrigada.
Vendo aquele do cachorrinho, né, eu me lembrei do Logo. Ainda é utilizado o Logo para isso ou não?
O Logo? Eu não sei, eu pesquisei sobre, mas eu acho que o site deles estava fora do ar na época que eu usei. Você tinha lá, acho que uns 7, 8 comandos, né? Você não tinha mais, né? Então, assim, eu tentei entrar esse logo e acho que ele estava fora do ar na época que eu entrei, acho que por isso que eu não coloquei ele como exemplo. E aquelas sobre as outras perguntas lá? Ninguém tem alguma ideia sobre questão da ética, mas tá aquela pessoa falando.
Então, aqui a gente fez, na verdade não foi uma pergunta, mas sim um comentário, porque a gente achou muito interessante a sua proposta de se preocupar com a formulação, digamos assim, no sentido da computação. É que assim, a gente estuda informática e a gente teve programação. Aí, lá na programação básica, a gente chegava, o professor dizia assim, faça um programa que calcula números de tanto a tanto. E era uma coisa muito...
fora da sua realidade.
É, era teórico demais, era maçante, sabe? Era chato. E a gente não tinha vontade, nem vontade de estudar, a gente não visualizava direito o que a gente estava fazendo. Então, a gente queria te parabenizar, porque foi uma
abordagem diferente.
É, isso.
Ah, tá. Muito obrigado. Eu tive esse problema, eu fiz essa palestra porque eu tive esse problema, porque eu entrei, eu não sabia onde eu estava. Os meus amigos que estavam no curso, todos já tinham feito um curso anterior. Então eu cheguei lá e não sabia de nada. Eu chegava lá e falava, a gente vai aprender isso aqui, eu não sabia o que era um for, o que é um while. Ficava maluquinho. Aí eu fiquei lá estudando igual um maluco. Mas eu acabei continuando e acabei gostando do negócio. Então eu falei, cara, por que nós estamos indo lá na frente, aí o cara vai lá, desiste, aí paga-se 10, 15 mil reais para o professor, aí o cara vai lá, vai embora, não trabalha mais no ramo. Então, é essa abordagem que a gente pense como que nós, como sociedade, podemos fazer o menor gasto público. É essa acho que a mentalidade que eu queria passar. Que por que há tantos cursos e ainda assim tem poucas pessoas formadas? É esse ponto que nós temos que debater melhor.
É uma contribuição. Quanto ao a questão do logo, ele foi substituído pelo Scratch.
Ah, é?
Porque a linguagem de programação dele era bem mais difícil e o Scratch é bem mais acessível.
É. Então, assim,
e junto com ele tem o eToys, né, que é trabalhado aqui no Rio Grande do Sul com o grupo da doutora Leia Fagundes, que está levando essa proposta para as escolas também. Onde nós, no nosso NTE, nós trabalhamos com professores e o professor, por sua vez, trabalhou com alunos de ensino fundamental, utilizando o Scratch como desenvolvendo conteúdos educacionais, com conceitos de artes. E,
a abordagem que a computação criativa, desculpa só te interromper, mas a abordagem do software criativo que o Scratch fala e tal, é que não é só para profissionais de computação. Não sei, não, o pensamento computacional não é simplesmente para pessoas que trabalhem na área de computação. O pensamento computacional é utilizado em todas as áreas, só não é categorizado como. Mas você pensar em ciclos, sequências, incrementos, tudo faz parte de várias áreas da sociedade. Então você ter essa criatividade como um todo faz com que nós não sejamos apenas um batedor de martelo, como meu pai diz. Então, o ensino é basicamente isso, você fazer com que não seja a criatividade se torne uma coisa mais abrangente na nossa sociedade. Dou-lhe uma.
Eu não sou formado, eu não tenho graduação. Eu fiz um curso técnico numa escola pública, tá? E eu vi a maioria das coisas que eu entrei já sabendo muita coisa no ramo de informática, mas por pesquisas, né, na internet. E aí eu vi muita dificuldade deles, porque eles não tinham recurso financeiro, né?
Eles quem?
A escola, o estado, né? E aí, eu te pergunto, tu não acha que teria que ter mais um incentivo para informática no ensino público?
Com certeza, mas então, é o investimento que eu tinha mencionado do número de vagas no ensino superior e por que há tanto e o ensino na informática nas escolas, ele não é tão... Qual que é a proporção de aumentar o valor do gasto público no ensino básico, vai afetar lá na frente. Então, a gente está sempre colocando lá no fim da ponta muitos e muitos recursos que estão sendo jogados no lixo. Aulas e aulas. Então, assim, que nem você faz parte de poucas escolas técnicas que ainda existem no Brasil que abordavam isso. Mas se você for ver em qualquer escola municipal pública, você não tem isso. É uma abordagem ainda que não há na diretriz do ensino educacional no Brasil. Não há lá no MEC, não há falar assim, ah, não, agora a gente vai abordar o ensino da computação. aí ele vai para os estados, daí os estados vão ter as suas diretrizes educacionais que vão passar. Então tem que vir lá de cima a proposta de querer inserir o ensino da computação nas escolas. Então vem de lá, aí programas educacionais vão indo para os estados e para as secretarias das escolas. Então vem lá de cima, mas a gente consegue, com a sociedade, querer mudar isso. Você e mais três amigos conseguir planejar e ser um voluntário, ir lá numa escola e conseguir ministrar. Não é simplesmente todo mundo recebendo sem poder contribuir. É a mesma coisa no caso, está tendo um debate sobre na medicina, que o Estado gasta aproximadamente 500 mil por aluno. Só que o aluno, no momento que ele se forma, ele abre um consultório e cobra R$300 para uma consulta, R$200. Aí o SUS vai lá e paga para o cara. Bom, mas o cara acabou de ser formado na unidade pública. Aí o Cristóvão Buarque, ele vai lá, ele quer um projeto de lei que todo o graduado em medicina, os 2 anos seguintes, ele passa em qualquer cidade com menos de 30 mil habitantes, para poder difundir a medicina fora dos grandes centros. Então, será que a gente não consegue também ter essa mesma ideia de você conseguir popularizar ou difundir, né, esse gasto público?
Obrigado.
Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa. Acho que... Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado, viu?